esse dia, né, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, então uma data aí que há muitos temas, né, relativos à pessoa com deficiência em debate nesta... aqui, inclusive aqui na Câmara dos Deputados, né? A gente está tratando aqui no nosso programa de hoje sobre esse projeto, o projeto de lei número 1615/2019, vindo do Senado, que define a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual. A gente conversou com o relator, deputado Gilberto Nascimento, e agora nós vamos ouvir o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, ele que é o primeiro parlamentar com deficiência visual total, né, assumir aqui um mandato na Câmara dos Deputados e vai falar com a gente sobre esse assunto. Deputado Felipe Rigoni, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa mais uma vez.
Bom dia, Edson, bom dia, Márcio, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
Bom dia, deputado.
Bom, deputado, as demandas aí, né, foram apresentadas, essa lei, esse projeto foi colocado aqui para debate no Senado, aprovado no Senado, veio para a Câmara, que trata aí dessa definição, né, da visão monocular. Há uma demanda grande do pessoal da visão monocular com relação a alguns direitos que eles defendem para essa categoria. Eu queria saber qual é a posição do senhor a respeito disso, até por conta dessa polêmica em relação às pessoas com deficiência visual parcial ou total, no caso baixa visão ou cegueira, enfim, tem toda essa polêmica em relação a esse assunto, uma vez que a própria Organização Nacional dos Cegos do Brasil, a ANCB, soltou uma nota na última quinta-feira exatamente contra essa proposta, não contra, obviamente, as pessoas de visão monocular, mas contra o projeto em si. Qual que é a avaliação que o senhor faz dele?
Veja, em nenhum momento, só para esclarecer, existe um interesse de não abarcar as pessoas monoculares, né, em algum tipo de direito que elas de fato precisam ter. O que acontece é que é o seguinte, da forma como está escrito hoje o projeto, ele coloca todas as pessoas monoculares, inclusive as que têm o melhor olho sem deficiência, no rol das pessoas com deficiência visual, sem nenhum outro tipo de avaliação. Por quê? Na maneira como está escrito a lei hoje, está escrito que as pessoas monoculares são consideradas deficientes sensoriais de tipo visual para todos os efeitos legais. E só depois que ela cita a questão da avaliação biopsicossocial. O que na prática quer dizer o seguinte, enquanto não tiver regulamentada a avaliação biopsicossocial e este governo, por conta de orientação do Ministério da Economia, não quer avaliação biopsicossocial, mesmo que seja lei com poder constitucional no Brasil, mesmo que seja a Conferência Internacional das Pessoas com Deficiência, eles não querem avaliação biopsicossocial. Então, enquanto não tiver regulamentada a biopsicossocial, todos os monoculares serão considerados deficientes. Né? Qual é o problema disso? O monocular tem alguns problemas na sua vida? Naturalmente ele tem. Ele não pode tirar a carteira D e E, por exemplo. Ele tem um campo visual prejudicado e etc. Agora, por que eu vou dar desconto que chega até 35% para o monocular comprar um carro, sendo que ele não tem problema em tirar a carteira de motorista A, B e C? Por que eu vou dar para ele acesso à cota nas universidades, no rol das pessoas com deficiência, sendo que ele nunca teve um problema para estudar por conta da visão monocular? Eu já fui monocular, tá, Edson? Antes de ser cego, eu enxergava de um olho só.
Sim.
E aí, eu não tinha problema nenhum, eu estudava normalmente. Eu lia meus livros, naturalmente eu tinha um campo visual um pouco mais prejudicado. Mas eu lia meus livros, eu escrevia, etc. Então eu não tinha dificuldades de escrever, de ler ou de estudar por conta disso. Então por que que me dariam acesso à cota? Uma cota essa que é feita especificamente para quem teve dificuldades de estudar por conta da sua deficiência. Então, qual que é a mudança que a gente pretende colocar hoje no projeto para tornar o projeto de fato adequado? Colocar que eles podem ser considerados deficientes sensoriais mediante uma avaliação biopsicossocial de acordo com o artigo 2 da LBI. Porque, sim, se a pessoa ela é monocular, mas tem barreiras sociais, psicológicas, etc., importantes, ela pode sim ser considerada deficiente mediante uma avaliação biopsicossocial. E aí sim, está tudo certo.
Uhum. Então, essa mudança no projeto, ela pode resolver toda essa polêmica, deputado?
Uhum. Toda a polêmica. Uhum. Todinha. Porque assim, tem monocular... porque, o que é uma deficiência, né, gente? Isso é importante de esclarecer. A deficiência não é o fato de você enxergar ou não enxergar. Não é o fato de você poder andar ou não poder andar. Isso é um impedimento físico. A deficiência é o encontro do impedimento com as barreiras.
Uhum.
Então, por exemplo, eu hoje sou completamente cego. Eu não seria considerado um deficiente grave numa avaliação biopsicossocial, porque eu não tenho tantas barreiras sociais e psicológicas, devido à vida que eu tive. A vida que eu tenho, eu tenho uma renda muito boa e etc, etc. Então isso tira uma parte da dificuldade.
Uhum.
E aí eu seria considerado um deficiente um pouco mais leve, entendeu? Então por isso é importante a gente ter essa avaliação.
É aquela história, deputado, pra gente esclarecer, que a LBI ela mudou esse conceito, né? Ela tirou esse conceito puramente médico, né? Que era um Exato. Conceito que era aplicado no decreto 5296, né? No 3196, Exato. Que era exatamente aquela a ideia... Exato. De você colocar ali o que era, por exemplo, a perda visual. Ah, no melhor olho, com a melhor correção, tem que ter um campo visual equivalente a tanto... Quer dizer, 0,30, 0,60, aquilo tudo se tornou, né, na LBI, uma definição relativa que ela traz exatamente esse encontro da deficiência com o meio. Né?
Exatamente.
Por exemplo, uma pessoa, um cadeirante, que tem uma cadeira motorizada, que tem todos os recursos para se locomover e mora numa rua que não tem degrau. Né? Ele tem muito menos impedimento do que uma pessoa que de repente anda de muleta. Talvez tenha algum movimento nas pernas, mas de repente tem uma rua que mora num bairro que é um morro e ela precisa descer trocentos mil degraus para poder chegar no ponto de ônibus para poder trabalhar, por exemplo. Né?
Exatamente. Isso é um entendimento que vem há alguns anos já internacionalmente e foi consolidado com a Conferência Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi incorporada no Brasil com poder de Constituição.
Uhum. Tá?
E a LBI veio regulamentando essa parte.
Perfeito. E além dessas...
E ainda faltamos a regulamentação da avaliação biopsicossocial, que infelizmente, Edson, está sendo criminalizada dentro do Ministério da Economia.
Uhum. E além dessas questões, vamos dizer, ambientais, o que essa avaliação biopsicossocial, ela revela, ela pode levantar para classificar esses diversos níveis de deficiência, deputado?
Então, são três níveis, né? Uma avaliação psicológica, biológica, psicológica e social. Então, o que que ela vê? A partir do momento que você sabe qual é o impedimento físico da pessoa, você vai entender quais são as barreiras que ela encontra, além desse impedimento.
Uhum.
E aí, nessa junção, que você consegue definir se a pessoa tem uma deficiência leve, moderada, grave, etc. Entendeu? Então, ela vê desde de barreira psicológica, do histórico de vida da pessoa, até uma barreira social, como, por exemplo, os buracos na rua que o Edson estava contando.
Sim.
Então, assim, é uma avaliação, ela é muito multidisciplinar e multissetorial. E ela está muito bem consolidada. O Brasil... estava né, terminando as pesquisas na sua avaliação biopsicossocial, que era o Índice de Funcionalidade Brasil, ISBR,
uhum.
E infelizmente teve um retrocesso nos últimos meses.
Uhum. Deputado, a Câmara está discutindo essa questão da implantação, né, da avaliação. Como é que está o andamento dessas discussões aqui na Casa?
Ela está na Comissão da Pessoa com Deficiência. Inclusive tem um projeto de lei de minha autoria sobre isso, entre outros, né? Mas ainda está em andamento. Mas precisaria muito, Edson, acima de qualquer coisa, que o governo federal pegasse o ISBR e começasse a implementar, que ele já está pronto, ele só precisa da implementação, entendeu?
O ISBR seria o...
Índice de Funcionalidade do Brasil. É a maneira com a qual o Brasil vai fazer a avaliação biopsicossocial. É a metodologia brasileira para isso.
Ou seja, já está pronta, só realmente aguardando a implantação, né?
É, só que aí teve um, parece que teve uma orientação do Ministério da Economia para que não seja feito isso.
Uhum.
Agora tá, eles estão querendo medicalizar de novo, voltar o um entendimento capacitista de que o impedimento físico é o que determina o resto. Né?
Uhum.
Isso vai contra todas as convenções internacionais, todas as evidências científicas que a gente tem. Então nós estamos nessa luta aí.
Uhum. É, esse projeto, esse outro projeto que agora já está, inclusive também está em regime de urgência aqui na Câmara, que é o projeto 6159, deputado, que exatamente trata e faz algumas reformulações sobre auxílio inclusão, sobre lei de cotas, uma série de questões, né? É, o senhor já teve a oportunidade de ter contato com esse projeto? Qual que é a avaliação que o senhor faz dele? Já que o senhor comentou esse ponto do Ministério da Economia, porque esse projeto foi, na verdade, trazido aqui pelo Ministério da Economia, né?
Foi. Inclusive, a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência discorda com o projeto, o pessoal da SEMESP, que é de Educação Especial, discorda com o projeto. Mas qualquer pessoa que estuda um pouquinho o âmbito da pessoa com deficiência discorda com esse projeto, porque ele volta ao entendimento retrógrado de que a pessoa com deficiência não tem a capacidade de fazer alguma coisa.
Uhum.
Isso não é verdade. Tá? Pelo impedimento físico. Isso não é verdade. Ela pode não ter a capacidade de fazer alguma coisa, não pelo impedimento, mas sim pela barreira que ela enfrenta.
Sim.
Né? Uhum. Então, eu não tinha capacidade de escrever um texto até o momento que eu tive um computador que falava comigo.
Uhum.
Entendeu? Se fosse pelo entendimento que eles estão tentando trazer, eu não teria capacidade de escrever um texto. Então, o que está sendo trazido por esse projeto é, na verdade, um retrocesso.
Uhum. E por falar em lei de cotas, já que a gente está falando nesse assunto, um dos temores aí em relação à questão do projeto da visão monocular é exatamente porque o que a própria ONCB coloca na sua nota que foi divulgada na quinta-feira passada, é que a pessoa com deficiência visual total precisa, né, obviamente, de algumas adaptações. Por exemplo, a pessoa precisa de um leitor de tela no computador, alguma coisa nesse sentido, numa empresa.
Uhum.
Já a pessoa com visão monocular não precisaria e, portanto, seria mais fácil para a empresa preencher a cota admitindo quem tem visão monocular e o que poderia tirar a oportunidade de trabalho das pessoas cegas. Você concorda com essa avaliação?
Concordo. Isso já acontece em parte, tá? Porque, por entendimento legal, isso já meio que acontece, tá? Mas vou colocar isso na lei, vai tornar completamente oficial algo que vai aumentar ainda mais a desigualdade entre monoculares e cegos.
Uhum.
Ou pessoas de visão subnormal. Tá?
Uhum.
Então, se o monocular, mediante uma avaliação biopsicossocial, é considerado deficiente, aí ok. Tá? Ele é um deficiente, normal. Agora, se ele não é, ele é só monocular, e, portanto, não tem dificuldade de acesso a recursos, e etc, etc, isso simplesmente vai aumentar a desigualdade. Porque, naturalmente, é muito mais fácil para uma empresa contratar um monocular, que chega na empresa com tranquilidade, não precisa, não anda de bengala, não precisa de acompanhamento, não precisa de nada para ler as coisas no computador, num papel, e etc, etc. Isso vai, naturalmente, aumentar a desigualdade.
Muito bem, então, o senhor acha que esse debate hoje, dá para fazer esse debate? Acho que vai ser possível chegar num consenso aí para que essa questão da avaliação biopsicossocial passe a fazer parte do projeto e aí haja um consenso para aprovação dele com essas modificações, deputado?
Com certeza, vou conversar com o Gilberto, ele é uma pessoa muito aberta e fazendo essa modificação, acho que a gente consegue atender tanto as necessidades das pessoas monoculares, que de fato existem e a gente precisa dar uma resposta para isso,
uhum,
mas também não causar uma distorção no sistema que já existe.
Perfeito. Deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, conversando com a gente aqui, portanto, sobre essa proposta aí em relação à visão monocular, classificando como deficiência, e vamos aguardar aí o debate que vai certamente acontecer hoje e essa tentativa de costurar um acordo para aprovação desse projeto com a modificação aí mencionada pelo deputado Felipe Rigoni. Deputado, quero agradecer muito a oportunidade. Esse projeto aí da 6159 é um assunto que a gente também certamente vai se há, porque ele veio com urgência constitucional, né? Mas vamos ver se a gente consegue ainda tratar dele antes da aprovação, porque é uma questão também muito importante que envolve as pessoas com deficiência. Também é um debate que vai dar bastante polêmica aí com o governo, com certeza. É isso aí. Deputado, um grande abraço e obrigado por participar aqui com a gente.
Bom dia a todos.
Bom dia, deputado. Bom dia, obrigado.
Obrigado por participar.